O livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, o título diz: Promessa do derramamento do Espírito. Vamos ler até o 32. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém, irmãos? Podem sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, eu tenho ouvido muitos louvores novos. Fico muito feliz quando eu ouço, porque passaram uns anos sem louvores novos. E aquilo estava me incomodando, mas eu não sabia se era eu que não estava achando. E agora eu vi um louvor muito, muito lindo, que diz assim: vem fazer o que nem homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aí eu ouvi isso, falei: ah, legal, Joel fala sobre avivamento, né? Mas não tem escrito avivamento aqui. Aí eu procurei, não tem escrito avivamento. Aí eu falei: ué, tem alguma coisa estranha. Por que que a gente usa a palavra avivamento? Talvez a gente use a palavra avivamento sem nem saber o que que é avivamento. Então, eu fiz uma pesquisa sobre a palavra avivar em hebraico. E a única vez que ela aparece é em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos, faze-a conhecida. A mesma palavra que em original diz aviva é raiá. Ela é usada em Gênesis capítulo 2, versículo 7, para descrever fôlego de vida. Quando o Senhor ele assopra sobre nós o fôlego de vida, ele usa a palavra vida, é rai. E é exatamente a mesma raiz de raiar, que é avivar. Ou seja, avivar é um ato de derramar o Espírito de Deus sobre nós. E aqui o livro de Joel descreve a época do final dos tempos, que é exatamente o momento onde haverá o maior derramamento do Espírito sobre toda a carne. Em versículo 28 diz: Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, no Velho Testamento, irmãos, o ato de derramar o Espírito era conhecido como um processo de unção. E era exclusivo para profetas. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 42, diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ou seja, era o derramamento do Espírito no Velho Testamento era um ato exclusivo de Deus aos profetas. Porque eles precisavam do Espírito derramado sobre eles para começar a cumprir o seu dom de profecia, de cura, de fé, de libertação, de anunciar a palavra de Deus. Isaías, de profetizar sobre a vinda de Jesus, dentre outros milagres que Deus permitiu que ele também exercesse. E aí acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Ou seja, não agora, isso Joel ainda profetizava antes da vinda de Jesus, e Joel estava profetizando sobre um período depois da vinda de Jesus. Porque é um período que haverá o derramamento do Espírito sobre toda a carne. E o ato de derramar o Espírito, a gente tem muita referência com o dia de Pentecostes, né? Que em Atos capítulo 2, eu vou ler brevemente aqui a descida do Espírito Santo, que diz: ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nós temos como evangélicos pentecostais, nós temos mania de ter essa referência de que houve o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Só que o dia de Pentecostes, irmão, é uma festa judaica, que ela é celebrada 7 semanas depois da Páscoa. 50 dias. 7 semanas depois da Páscoa. É uma festa que era dada em ação de graças para Deus, em ação de graças pela colheita. Ou seja, a festa do dia de Pentecostes, ela já acontecia seguidamente, ano após ano. Acontece que, especificamente, após a ressurreição de Jesus, na primeira festa de Pentecostes, após a ressurreição de Jesus, houve o derramamento do Espírito. E nesse momento, aqui fala somente sobre, no versículo 4, né? Atos capítulo 2, versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas, irmãos, o derramamento do Espírito, voltando para Joel, diz aqui: derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, não é algo exclusivo do derramamento, quer dizer, perdão, não é somente o dom de línguas que o derramamento do Espírito Santo traz. E aí nós precisamos ir em Coríntios para ver quais são os dons do Espírito, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito, e agora sim, vem o derramamento do Espírito. A um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagres. A outro, profecias. A outro, discernimento de Espíritos. A um, a variedade de línguas. E a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, irmãos, nós temos uma diversidade de dons espirituais que eles só vêm com o derramamento do Espírito. E a gente precisa buscar isso. Porque nós estamos vivendo a época da promessa, da profecia de Joel. A gente está vivendo o final dos tempos, a gente está vivendo a época que o Espírito será derramado sobre toda a carne, não exclusivamente sobre os profetas. Os dons serão distribuídos a cada um. Nós temos aqui, enunciado por Paulo, 9 dons que a gente pode até juntar um e outro em uma categoria e falar sete dons, como se pudéssemos descrever, talvez até sete espíritos de Deus. A gente tem sabedoria, conhecimento, fé, cura e milagres, profecia, discernimento de espíritos e variedade de línguas. Então nós temos vários dons que a gente precisa entender que será derramado sobre a igreja pela misericórdia de Deus no final dos tempos sobre toda a carne. E aqui na palavra de Joel diz, e até sobre os servos, versículo 29, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Ou seja, todos nós, irmãos, que estamos na igreja, nós temos o potencial de desenvolver um dom espiritual. Aí o que precisa? Buscar. E não vai vir bater na sua porta e falar, ah, trouxe aqui o delivery do Espírito Santo aqui, teve um dom aqui, a partir de amanhã você vai revelar profecia para a igreja. Tem que ter uma busca, irmão. Tem que ter uma dedicação. Você não sabe qual vai ser o seu dom. Ele simplesmente virá e Deus vai começar a te usar daquela maneira, vai te desenvolver aquilo dentro de você. A coisa mais... Eu não vou usar adjetivos baixos para classificar isso, não. A coisa mais decepcionante que existe hoje no mundo evangélico é alguém forçar uma língua estranha. Que a balara bachulha canta é o que todo mundo fala por aí. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, irmão, com o que a gente faz na igreja, com o que a gente fala na igreja, com como que a gente age dentro da igreja, para não deixar a carne falar mais alto. Porque o momento que o Espírito Santo fala, todo mundo se arrepia. E a própria palavra de Deus diz que de nada vale a palavra dita em línguas estranhas se não houver revelação. A palavra, a língua estranha edifica o próprio que está falando em línguas. E a revelação edifica a igreja. Então, a gente precisa estar aos pés do Senhor buscando o revestimento espiritual para que o derramamento do Espírito que venha sobre toda a carne, inclusive sobre os servos e servas, traga dons espirituais e que eles sejam manifestos em nós. Porque isso tudo acontecerá no fim dos tempos e a gente está vivendo isso. Joel continua dizendo, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O que a gente mais vê aí, irmão, já teve várias eclipses solares, lunares, várias luas de sangue, tem terremoto, tem tsunami, tragédia, catástrofe. Não para de acontecer, mas tem acontecido cada vez mais. E a Bíblia descreve isso como as dores de parto. E o dia está se aproximando. Versículo 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E às vezes a gente tem esse fenômeno da lua de sangue, né, que ela fica avermelhada. E às vezes, por tantas vezes acontecer essa lua, eu mesmo, sem parar para contar de uma em uma, mas eu já vi mais de cinco ao longo da minha vida. Na primeira que aconteceu, que eu tinha um pouco de noção da palavra, provavelmente 20, 30 anos atrás, eu já fiquei preocupado, falei, tá vindo. Mas aí veio a segunda, falei, aí eu não estava na igreja, falei, isso aí não é nada não. Então, irmãos, talvez Deus permita que aconteça inúmeras vezes, porque está anunciado na Bíblia que o final dos tempos acontecerá essas coisas, mas não necessariamente acontecerá uma vez. Enquanto isso, alguns se aproximam de Deus por medo, outros se aproximam por amor e busca, e outros se afastam porque acham que não tem mais credibilidade a palavra. E começa a perder aquele fogo por dentro. E aí Joel diz no versículo 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que, eu vou frisar bem, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, invocar, e não só no dia, no grande dia do Senhor, como diz no versículo 31, mas o derramamento do Espírito, para ele acontecer, é necessário que a gente invoque ao Senhor. E esse verbo invocar, o original aqui, muito interessante, em hebraico, é kará, que diz que é proclamar. Outra tradução é pedir ajuda. Agora, o mais misterioso que eu entendo nessa palavra aqui, que a raiz dessa palavra kará também é usada para ler, que é koré, e também é usada para Bíblia, que é mikra. Ou seja, você pede ajuda, você lê e você pega a Bíblia com a mesma raiz em hebraico. Então Deus ensina como que você tem que fazer a busca através da palavra invocar. Nós temos que invocar o Espírito de Deus. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que ler a palavra. Nós temos que ter conhecimento. Correr atrás. Incessantemente buscar. Porque não adianta, o dom não vai desenvolver se você não buscar. E para isso, para derramamento de sabedoria, conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e capacidade de interpretar essas línguas. Para desenvolver isso, irmãos, um desses sequer, a gente precisa invocar a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.